Sustentabilidade Empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória. Sustentabilidade Empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Boa tarde, 3:04. Hoje é terça-feira, 17 de março de 2020. A preocupação com a origem dos produtos, com o caminho percorrido até a prateleira e com o prejuízo social e ambiental provocado já é parte do cotidiano do consumidor. E essa preocupação dos consumidores fez com que as empresas passassem a adotar medidas de transparência, medidas de gestão. A ideia é transmitir o propósito de empresa sustentável e ecologicamente correta, né? E essa responsabilidade passa por toda uma cadeia de valor. O esforço das empresas nesse sentido já começou na década de 1990 e tem avançado bastante. E como é que se dá a gestão da sustentabilidade na cadeia de valor? Essa é a discussão que a gente vai ter hoje aqui no Sustentabilidade Empresarial, e que traz exemplos de empresas como a Gerdau e a Três Corações, e ainda dicas para você que quer adotar esses valores na sua empresa. E óbvio que a gente quer a sua participação aqui, ligando para a gente no 3066-4030, nosso telefone aqui do estúdio, DDD85, também enviando sua mensagem no 981665589, e ainda fazendo o seu comentário aqui através do Facebook. Estamos na nossa página ao vivo, facebook.com/opovoCBN.
Sustentabilidade empresarial.
Em tempos de pandemia de coronavírus, nosso programa hoje reduz a participação no estúdio. Temos exclusivamente aqui com a gente no estúdio o consultor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias. Boa tarde, Maíso.
Boa tarde, Maísa. Prazer estar aqui novamente.
E nossos entrevistados falarão aqui com a gente através do telefone. Já tenho, inclusive, uma dessas entrevistadas aqui aguardando na linha, a gerente de responsabilidade social da empresa Três Corações, a Milene Pereira. Boa tarde, Milene.
Boa tarde, Maísa. Tudo bem?
Tudo bem. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Mas antes da gente começar, ouvindo aí os exemplos da Três Corações, queria começar aqui de uma forma assim didática com o Maísa aqui no estúdio, né? Com uma pergunta que é fundamental, né, Maíso? Como é que é que uma empresa pode trabalhar a sustentabilidade na cadeia de valor? E, aliás, o que que é essa cadeia de valor?
Legal, oportuna essa pergunta. Quando a gente trouxe esse tema, boa tarde a todos e a todas os ouvintes. Quando a gente trouxe esse tema, a gente pensou justamente no momento que a gente tem hoje das empresas trabalharem sobre vários olhares da sustentabilidade. A cadeia de valor, ela foi criada, e aí a gente fala um pouco mais de forma mais técnica e conceitual e didática, como você pediu, Maísa. Ela surgiu com uma pesquisa de um especialista na área de estratégia chamado Michael Porter. E o Michael Porter, atuando de forma muito direta nas indústrias, ele imaginou essa metodologia onde a cadeia de valor é um processo, é uma ferramenta de gestão que se analisa várias áreas da organização, seja para produzir um produto ou um serviço. Porque nessa metodologia que o Michael Porter criou, inicialmente pensava-se muito em empresas e indústrias. Mas a gente pode muito bem analisar uma cadeia de valor de uma empresa de serviços. Isso a gente vai ver ao longo dos convidados aí. Então, para a gente poder exemplificar, a gente pode trazer também aqui um exemplo de uma empresa de produção de um lápis uhum. comum. A empresa, ela recebe isso de forma muito resumida. A empresa recebe fornecedores, onde ele recebe a própria madeira, a própria tinta e o próprio grafite. Quando a empresa recebe esses materiais, essas matérias-primas, ela vai passar por várias etapas de produção para sair um lápis, onde nós, consumidores, compramos numa determinada loja. Então, o processo ou uma etapa inicial onde se recebe essa matéria-prima ou como essa matéria-prima ela é levantada ou mapeada ou identificada ou utilizada pela empresa que vai produzir até uma gôndola de supermercado, onde nós consumidores compramos, como no varejo, como um usuário, um consumidor, ali passaram-se por várias etapas. Essas etapas é uma cadeia de valor. E de forma sustentável, as empresas elas vêm utilizando nessas etapas um olhar para a sustentabilidade. E aí a gente trouxe como grandes cases, nacionalmente falando, não só aqui no Ceará, a Três Corações, que a nossa querida amiga Milene vai falar aqui de um projeto muito lindo da Três Corações. Utiliza-se muito bem a cadeia de valor. E a Gerdau, que é também uma referência hoje nacional, Paulo, direto de São Paulo, ele vai estar falando conosco sobre a cadeia de valor. E eu vi também na nossa consultora Alice, que ela vem atuando junto a nossos clientes da Diálogo de Consultoria, tipo uma Solar Coca-Cola, o Porto Pecém, que também tem cadeia de valor. Então a gente vai aprender muito hoje aqui.
Vamos começar então esse aprendizado com a Milene Pereira. Ô Milene, conta pra gente o que é o Projeto Florada.
Tá, vamos lá, né, Maísa? Boa tarde aí a todas e todos, né? Então, é um prazer para mim e para a Três Corações participar desse programa. Eu não estou aqui sozinha, né? Eu também estou acompanhada da Patrícia Carvalho, que hoje ela é a líder do projeto Florada no Brasil, tá?
Boa tarde a todos, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
Olá, boa tarde.
A Três Corações, né, é uma empresa aí de atuação nacional, de cafés, né, e outros produtos matinais. E aqui no Ceará nós somos mais conhecidos pela nossa marca Café Santa Clara, né? Então temos toda essa uma atuação social responsável. É um compromisso nosso participar, né, de atividades junto à sociedade. É declarado em nosso documento ético que é a Carta de Conduta. E lá a gente diz que a gente está empenhado, né, em contribuir nessa construção de um país e um mundo melhor. E passando por isso, olhando aí todos com quem nós nos relacionamos, né, e percebemos esse compromisso, então a gente encontrou, né, e viu aí a cadeia, na cadeia do café, as mulheres produtoras. Uhum. E aí surge o projeto Florada. E a Patrícia, ela vai poder aí nos brindar e nos explicar esse projeto.
Vamos lá, então. Como é que funciona, Patrícia?
Vamos lá. Boa tarde a todos novamente. O projeto Florada, como a Milene bem falou, é um projeto que visa a valorização do trabalho das mulheres produtoras de café. Uhum. Ao longo dos 60 anos do Grupo Três Corações, nós sempre tivemos projetos muito próximos das comunidades que a gente atua. Isso a nível Brasil, mas muito localmente. Então, faltava um projeto de longo prazo, inclusivo, duradouro, que a gente pudesse chamar de um projeto de peso nacional. Surgiu, então, em 2018, a ideia de nós lançarmos um café edição especial cultivado por mulheres no dia 8 de março, simbolicamente no Dia Internacional da Mulher. E daí nós fomos procurar esse café no mercado, que foi cultivado por mulheres produtoras, e daí nós descobrimos um universo muito maior. E que somente um café edição limitada. Então, a gente descobriu mulheres empreendedoras que estavam transformando o agronegócio, principalmente no café, que levavam as suas famílias, levavam os seus filhos, estavam gerando valor, principalmente na produção de cafés especiais, que são cafés que precisam de muito cuidado, de muito capricho, é uma produção de pequena quantidade, não de pequena, muita qualidade, não quantidade. E daí, discutindo internamente com o nosso comitê de sustentabilidade, nós decidimos lançar o projeto Florada, e não só um café Florada. Sim. Então, o projeto hoje, ele tem um ciclo sustentável e duradouro. Inclusive, em maio de 2019, nós fomos reconhecidos pelo prêmio da ODS, que Milene pode contar um pouquinho depois, é um prêmio da ONU, que reconhece projetos que têm um impacto positivo, e nós ganhamos em primeiro lugar de um projeto que impacta positivamente na vida de pessoas. Então, nos mostrou que nós estamos muito no caminho certo. Esse ciclo do Florado, ele tem como principais pilares da visibilidade para o trabalho que as mulheres realizam, um trabalho que já vinha sendo feito, mas que não tinha espaço para visibilidade. Certo. E aí, para isso, nós compramos esse café com um preço muito acima do mercado através de um concurso de qualidade. Nós uhum. produzimos esse café lote a lote, e a história da produtora que produz esse café com a história da sua família, a história do seu sítio, da sua fazenda, uma análise sensorial completa deste café, vai em uma tag pendurada na embalagem.
Onde é que...
Já estão em todos os...
Onde é que está essa produção, Patrícia? Mais, quantas mulheres estão envolvidas nesse projeto Florada?
Sim. Hoje nós temos um número que já impactamos diretamente a vida de cerca de 1.200 produtores de café.
Uhum.
No concurso Florada, que é uma das principais iniciativas, nós recebemos logo na primeira edição 665 inscrições de mulheres produtoras de toda a região produtora de café arábica do Brasil.
Uhum.
Então, nós tivemos Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná. E neste ano de 2019, a felicidade de receber café do Ceará, da Serra de Guaramiranga.
Que beleza.
Então, aonde tiver café de qualidade, café especial, 100% arábica, cultivado por mulheres produtoras, o Florada também quer estar, que é um projeto duradouro, de longo prazo, e chegou para ficar não só como um café edição especial, mas como um projeto de sustentabilidade duradouro da Três Corações.
Então, o projeto está em plena expansão?
Em plena expansão, em plena expansão. A gente já tem números que até no começo nos assustaram, porque a gente mesmo não sabia que chegaria num potencial tão grande logo no primeiro ano, mas a gente percebe que ainda existe um espaço grande a ser conquistado pelo Brasil.
A gente já está caminhando para encerrar a entrevista, mas eu queria fazer uma pergunta que a gente vai fazer para os nossos convidados hoje aqui. Que benefícios a empresa tem, assim, já dá para mensurar, né, utilizando a cadeia de valor de forma sustentável? Alô?
Isso para todos? Continua comigo, perdão?
Não, é com você. Por enquanto, a gente está só com vocês aí.
É, porque, Patrícia e Milene, quando a gente estuda e, ao mesmo tempo, pratica hoje a cadeia do valor sustentável, e você deu uma aula para nós aqui, a gente sabe que atuar de forma sustentável numa cadeia de valor gera-se, né, valor não só para os envolvidos de uma cadeia, como também promove uma vantagem competitiva para Três Corações. Então, como é que vocês veem aí como benefícios quando se faz de forma sustentável essa cadeia?
Bom, vamos lá. Eu acredito que antes de ter qualquer benefício, acaba que é a responsabilidade da companhia agir de forma responsável e sustentável. Principalmente quando se fala de maiores empresas, né? Nossa Corações é a maior empresa de cafés do Brasil. Então, antes de qualquer benefício, nós sempre enxergamos os valores da empresa e isso como algo mandatório. Mas é claro que quando a gente investe em sustentabilidade, geralmente nós estamos falando de projetos que têm valor agregado. Então, eu acredito que um dos principais benefícios, falando mais do Projeto Florada, é a gente criar um vínculo com uma história muito próxima, muito verdadeira, um laço muito legítimo com os consumidores. Que, na realidade, o consumidor é quem move todo o negócio, né? O motor do negócio é o consumidor. Quando a gente apresenta um projeto sustentável para ele, é um benefício muito grande para a companhia, porque é um café que é muito mais do que um café, muito mais do que uma xícara de café. Então, eu acredito que você tem um vínculo com o consumidor muito maior.
Que legal. E a gente vem falando a cada programa, Maísa, é que o consumidor é um público com quem a empresa se relaciona. A gente até já falou aqui, Patrícia e Milene, que o consumidor, ele tecnicamente, no tema da sustentabilidade, é um stakeholder. E o stakeholder consumidor, ele de fato, ele é valorizado. E a gente também, eu posso complementar aí também como um grande benefício da Três Corações, utilizando a cadeia, é a questão da promoção dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, que ela já falou.
Muito bem. Patrícia, muito obrigada, então, pela participação aqui de vocês. Muito
obrigada.
Obrigada a Milene Pereira, gerente de responsabilidade social da empresa Três Corações. Então, a gente passou a conhecer melhor aqui o projeto Florada da Três Corações, dentro da temática que a gente traz hoje, falando aqui sobre sustentabilidade na cadeia de valor. E nós vamos continuar daqui a pouquinho, no próximo bloco, e aí a gente vai trazer aqui exemplos da Gerdau. Voltamos já.
Sustentabilidade empresarial. Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Aqui, brasileiro, profissão esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN, sob os auspícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. Repare bem, você pode desejar paz a um amigo aniversariante ou nas festas de fim de ano. Mas você não pode destinar, dedicar, almejar muita paz. Sabe por quê? Porque muita paz só se obtém no cemitério. Isso posto, até amanhã, com Deus.
Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Ainda não acredito que você está aqui. papai promete que vai lhe proteger e te amar pra sempre.
Sua mãe e eu sempre acreditamos.
Aí, vem a Fert Baby e transforma nossas vidas. Obrigado, Fert Baby.
Fert Baby, medicina reprodutiva. Diretor técnico Daniel Diógenes. CRM 8534. RQE 6612. Avenida Antônio Salles, 3443. Fone 3182-8800. Acesse fertbabyceara.com.br.
Meu amigo, vou lhe falar o que é que você vai fazer. Com 10 minutos na semana, a dengue você vai vencer. A meta agora é 10 minutinhos semanais. Zika, dengue, chikungunya, longe do seu quintal.
Com apenas 10 minutos por semana, você protege sua família da dengue, zika e chikungunya. Faça a sua parte. Uma campanha da Secretaria da Saúde do Governo do Ceará.
Mundo Fê Comércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fê Comércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fê Comércio. Oferecimento Sistema Fê Comércio, criado e mantido pelos empresários do comércio.
Sustentabilidade empresarial.
Três horas, 20 minutos.
Agenda 2030.
Bom, como em todos os nossos programas, a gente vem explicando, conceituando e trazendo aqui ações práticas de como a sua organização, seja ela com fins ou sem fins lucrativos, pode atuar nos objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente traz aqui no quadro Agenda 2030 o conceito da agenda, né? Então, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, a Agenda 2030 é uma agenda pactuada com 193 países junto com a ONU. O Brasil faz parte dessa agenda e muitas das organizações, seja empresa privada, terceiro setor, instituições de ensino, vem desenvolvendo os ODS. O objetivo hoje que a gente traz, lembrando que essa agenda ela tem até 2030 para ser alcançada, com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e a sigla mais conhecida é de ODS. A gente traz aqui o objetivo 3. A gente está num momento, globalmente falando, numa crise de saúde com relação à pandemia do coronavírus. E a gente traz aqui o objetivo 3, saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas as idades. Eu trouxe aqui, Maíse, para quem está nos ouvindo, 6 ações das empresas que para combater o coronavírus e, de alguma forma, contribuir para a saúde e bem-estar localmente, regionalmente, nacionalmente ou globalmente. Primeira ação é o cancelamento de viagens nacionais e internacionais. Tem empresas hoje que elas têm essa logística muito forte. Elas podem reduzir essa logística de viagens, contribuindo também para a pandemia. O trabalhar em home office, muitas organizações vêm desenvolvendo essa atitude de reduzir também o fluxo de pessoas dentro da organização, presencialmente falando, aplicando o home office. O reforçar a higienização, seja das maçanetas, botões, máquinas de café e qualquer outro equipamento dentro da organização. Criação de comitês de crise. A Milene, ela não falou, eu até falei também para a Milene da Três Corações. A Milene é a responsável hoje de um comitê de crise do coronavírus dentro da Três Corações, nacionalmente falando. Ela pode também falar isso no último bloco, tá, Milene, que está nos ouvindo aí, ou a Patrícia. Então, essa criação de comitês de crise é uma ação. A substituição de reuniões presenciais por videoconferência. Muitas organizações estão se reinventando com plataformas hoje de reuniões online. E, por último, trago aí a 6ª ação, a flexibilização nas escalas para evitar que os funcionários usem transporte público em horário de pico. Então, aí são algumas das ações que as empresas vêm desenvolvendo. Lembrando que na próxima semana, Maísa e os ouvintes, a gente vai trazer aqui cases de empresas aqui locais do que é que elas estão fazendo com esse momento de pandemia do coronavírus.
Pois não, Maís. E a gente continua falando aqui sobre sustentabilidade na cadeia de valor. Nesse segundo bloco do programa, além aqui do consultor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias, nós temos aqui ao telefone o gerente de responsabilidade social da Gerdau, Paulo Boneff. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, Maísa e ouvintes. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar participando do programa.
Paulo, para a gente começar, qual é a importância do compromisso de empresas privadas no desenvolvimento local e das suas cadeias produtivas? A gente teve há pouco aí um exemplo muito bacana da Três Corações, né? Sobre o projeto Florada, trabalhando com as mulheres cafeicultoras, trabalhando com edições especiais, né, de cafés. E em relação à Gerdau, que exemplos você teria para trazer para a gente?
Tá certo. Então, nós temos a convicção de que as empresas elas têm um papel fundamental na sociedade para o desenvolvimento sustentável. Né? Olhando para o nosso negócio da Gerdau, a gente utiliza a sucata como matéria-prima para produzir aço. Né? E olhando para o contexto brasileiro, a gente tem diversos empreendedores, formais e informais, cooperativas de reciclagem, que atuam nesse processo de ajudar as nossas cidades a reciclar mais, né? Entre papéis, plásticos, enfim, também tem a sucata ferrosa.
Uhum.
Então, a gente pode citar um exemplo de um projeto que nós temos com cooperativas de reciclagem, junto com o que é chamado ProLab, junto com a BEAS, onde a gente, no ano de 2019, a gente beneficiou 58 cooperativas de reciclagem espalhadas pelo Brasil, levando conhecimento de gestão, conhecimento técnico, equipamentos de proteção individual, para que esses cooperados, esses empreendedores possam desenvolver melhor os seus negócios, de forma mais segura também, e gerando mais impacto positivo na sociedade.
Em relação ao contexto, né, em que vocês elaboram essas estratégias, né, buscando aí aproximar do negócio, temas como educação, como habitação, como a reciclagem, que você acabou de colocar aí um exemplo, de que forma que vocês chegam até esses projetos, essas ações, como é que isso se dá? É por parte de demanda, esses projetos chegam até vocês, de que forma, vocês que desenvolvem?
Perfeito. Nós temos uma estratégia de responsabilidade social, inclusive foi revisitada agora em 2018, que parte pelo propósito da Gerdau, que é empoderar pessoas que constroem o futuro. E dentro dessa nova estratégia, desse propósito, da nova estratégia social, a gente entendeu que trabalhar com as pautas de educação, habitação e reciclagem não só aproximam de temas que a gente tem um maior conhecimento, mas, ao mesmo tempo, são temas que são super importantes na sociedade. Né? Vou trazer alguns números para compartilhar. A gente tem, por exemplo, números micro e pequenos negócios aqui no Brasil que geram a grande maioria dos empregos. Então, se a gente trabalha com educação para que esses empreendedores possam desenvolver os seus negócios, automaticamente eles vão gerar maior taxa de emprego, maior riqueza e maior oportunidade para as pessoas.
Uhum.
Se a gente olha para a habitação, hoje a gente tem números públicos, né, entre 25 a 28 milhões de brasileiros que não têm moradia com condições adequadas ou não têm moradia nenhuma. E a gente está aqui fornecendo materiais para construção civil que vai construir depois moradias. Então, como que a gente pode ajudar a reduzir esse déficit? Né? E reciclagem, a gente também tem grandes desafios. As nossas grandes capitais, como Fortaleza, ainda tem baixos índices de reciclagem, principalmente domiciliar. Então, como que a gente consegue, por meio de cooperativas de reciclagem,
Perdão, a gente está tendo interferência na comunicação com você, Paulo. Queria que você repetisse aí esse finalzinho, vamos ver se dá para você conseguir. Você falou, né, dos baixos índices de reciclagem aqui em Fortaleza.
Isso, na verdade, a gente tem um desafio brasileiro, né, de aumentar o índice de reciclagem dos resíduos gerados, principalmente domiciliários. Né?
Uhum.
Assim como Fortaleza, as outras capitais do Brasil têm desafios, né?
Não, tá bem ruim a comunicação. Vamos repetir aí essa ligação com o Paulo Boneff, justamente para que ele possa, de fato, trazer esses exemplos, né, de iniciativas apoiadas pela empresa, pela Gerdau, e sobre os impactos gerados. Né? Pois não, Maíso.
É, a gente ouvindo aí, enquanto a gente chama novamente aí o Paulo, eu ouvindo o Paulo, e a gente faz aqui um... relembra, né, os outros programas. Mais uma vez, aí, como uma grande empresa de práticas de responsabilidade social, a Gerdau e a Três Corações, veja que ele atua na educação. Isso é falando dos objetivos de desenvolvimento sustentável, dos ODSs, educação, emprego decente, cidades sustentáveis e a questão ambiental através da reciclagem.
A gente já tem o Paulo Boneff novamente no telefone. Vou pedir para você finalizar, então, aí, Paulo, falando sobre essas iniciativas, né, apoiadas por vocês, e os impactos gerados. Você estava falando sobre a questão da reciclagem.
Isso, a gente tem colaborado com iniciativas tanto do poder público quanto de empreendedores e startups, negócios de impacto, para que a gente junto possa, de forma em rede, né, gerar esse impacto tanto nas áreas de educação, habitação e reciclagem. Só trazendo um exemplo para vocês, um projeto que a gente construiu ano passado para ajudar esses empreendedores, nós desenvolvemos um projeto chamado Gerdau Transforma, que em uma semana ele ajuda a capacitar empreendedores, muitos deles empreendedores individuais ou informais, a escalar o seu negócio. Uhum. E eu posso compartilhar o número desse impacto com vocês. Qual? A renda média das duas primeiras turmas, a renda média antes do projeto era R$800 de faturamento. Depois de 3 meses do projeto, essa renda média foi para R$2.400 de faturamento. Então, ajudando esses empreendedores a aumentar sua receita, que muitas vezes é o principal sustento da residência, né?
E como é que se pode saber mais sobre esses projetos, Paulo?
A gente tem informações tanto no site da Gerdau.com.br, uhum, onde a gente tem lá os projetos, e também tem o nosso e-mail para contato, que é instituto.gerdau@gerdau.com.br, onde a gente pode compartilhar mais informações dos projetos e as iniciativas que a gente vem desenvolvendo no Brasil.
Pois não, Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui, o mais o que é concluir.
Legal, Paulo, agradeço aí a sua participação, para os ouvintes aí que estão nos ouvindo. A gente vai trazer aí o Paulo no final do programa, junto com a Milena da Três Corações, e a gente vai bater ainda mais um papo sobre cadeia de valor nessas duas grandes empresas. Obrigado, Paulo.
Muito obrigado.
Obrigada, boa tarde. Então, lembrando aqui, além do site, né, gerdau.com.br, para contato, o e-mail instituto.gerdau, escreve-se gerdau@gerdau.com.br. Nós vamos para o nosso intervalo, tem repórter CBN e a seguir a gente volta com outros exemplos. Já, já.
Sustentabilidade empresarial. Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Terça-feira, 17 de março de 2020. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que vê histeria em relação ao novo coronavírus. Ele criticou as medidas adotadas por governadores para evitar aglomerações na intenção de conter o avanço da doença. O presidente citou como exemplo o fechamento de uma feira no Rio de Janeiro. Para Bolsonaro, as medidas vão prejudicar muito a economia. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio Tupi. Hoje, o Brasil registrou 314 casos de pessoas com Covid-19, segundo as notificações das Secretarias Estaduais de Saúde, em 17 estados e no Distrito Federal. O último balanço oficial do Ministério da Saúde registra 234 infectados. A primeira morte por causa da doença foi anunciada pelo governo de São Paulo. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária de São Paulo informou que foram controladas as rebeliões nas penitenciárias de Tremembé, Porto Feliz e Mirandópolis, no interior paulista, além de Mongaguá, no litoral. Segundo os números do governo do estado, foram recapturados cerca de 40% dos 1.389 detentos que fugiram ontem. As unidades sofreram motins e fuga de presos por causa da suspensão da sede temporária. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A Índia fechou o polo financeiro de Mumbai, na metrópole de 18 milhões de habitantes, e ordenou que os escritórios que não prestem serviços essenciais mantenham metade de seu pessoal em casa. O Taj Mahal, a principal atração turística do país, também foi fechado. As medidas foram intensificadas para conter o coronavírus. Escolas, cinemas, shopping centers e academias já estavam fechados em Mumbai. No horário de Brasília, 13h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
O Beach Park está com uma promoção imperdível para quem é aqui do Ceará. Você vai aproveitar um dia inteiro de diversão no Beach Park por apenas 10 vezes de 15 reais. É isso mesmo, 10 vezes de 15 reais. É como diz na terrinha, tá no preço demais, meu amigo. Chama a esposa, o chefe, os amigos e vem aproveitar o melhor parque aquático do Brasil. Ainda tá aí? Cuida! Entra no beachpark.com.br e garanta seu ingresso. Quem é daqui vai, hein?
Natureza. Sempre a nossa maior inspiração. Chegou o Naturágua Eco, uma água mineral com características únicas, que já vem naturalmente da fonte com pH alcalino e que utiliza 30% a menos de plástico em sua embalagem. Leve, única e mais fácil de reciclar. Naturágua Eco. Mais vida para você e para o meio ambiente.
Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória. Apresentação Maísa Vasconcelos.
São 3h36. Nós estamos de volta hoje com Sustentabilidade Empresarial, falando sobre sustentabilidade na cadeia de valor. Já tivemos aqui bons exemplos da Três Corações, que falou aí sobre o projeto que trabalha com mulheres, né, cafeicultoras, são cafés especiais, o projeto Florada. E um projeto que já atendeu aí cerca de 1.200 mulheres, mais diretamente, mas tem as outras que foram atingidas com o concurso, né? Concurso Florada Premiada. Falamos aqui sobre os projetos da Gerdau, também escalando pequenos negócios, né? Muito bacana, aumentando a renda, né, de pessoas, de pequenos negócios. E agora a gente vai, nesse terceiro bloco, saber de outros exemplos de empresas que trabalham com gestão de responsabilidade de valor. Além do consultor Maíso Dias aqui conosco no estúdio, nós temos agora também a consultora da Diálogos Consultoria, Alice Abreu. Oi, Alice, boa tarde.
Isa, boa tarde. Tudo jóia?
Tudo ótimo. Alice, quais os exemplos que você traz para a gente?
Maísa, não tem como falar de cadeia de valor se a gente não falar em stakeholders, né? Então, que são as partes interessadas que as empresas se relacionam, né? Então, de cadeia de valor, a gente acaba envolvendo todas essas partes interessadas, né? E também trabalha em dois eixos, especificamente. A gente olha para dentro da empresa, que é o que a gente chama de eixo interno, e a gente verifica programas e processos, reaproveitamento de subprodutos, de algum processo de produção, a exemplo da Gerdau também, né? E o eixo externo, a gente vai envolver fornecedores, prestadores de serviço, até chegar no consumidor final.
Uhum.
Baseado em cima disso, a própria Solar Coca-Cola, que é uma grande empresa, né, ela trabalha muito forte no seu pilar consumidor e também no seu pilar ambiental, quando ela foca também na questão do reuso de embalagens. Né? Hoje ela tem uma embalagem retornável, daquela Coca-Cola de 2 litros, que hoje é o que tem o maior índice de reciclabilidade dentro do portfólio da Coca-Cola Brasil. Né? E ela pode ser reutilizada até 25 vezes sem gerar resíduo no final do ciclo de uso. Então, eu estou agregando valor de uma forma garantindo a saúde do consumidor, preservando os recursos ambientais e sem perder o valor agregado do negócio.
Uhum. Pois não, Alice, pode continuar, que eu tenho pergunta aqui depois, mas depois eu faço. Continua aí com os exemplos.
Tá. Quando a gente fala de fornecedores, diversas são as notícias que a gente escuta, né, com relação a algumas marcas de renome, com utilização também de mão de obra escrava, infantil, né, esse tipo de coisa pelo mundo. Então, as empresas elas também estão tendo um cuidado muito grande em ter um total gerenciamento de risco da sua cadeia de fornecimento, uhum, a partir da sua matéria-prima. Né? Porque a gente, principalmente as de alimentos, que trabalham muito com produtos que vêm direto do campo, café, caju, né? Então, isso vem de agricultura familiar, isso vem de pequenas fazendas, né? Pequenos, uhum, produtores, e eles também precisam ter todo um acompanhamento e orientação a partir desse início aí da matéria-prima, né? Não só de conservar e preservar o meio ambiente, mas também garantir que a questão da responsabilidade social funcione de forma efetiva, chegando para os prestadores de serviço, para contratar a mão de obra, também seguir todas essas questões de direitos trabalhistas, né, sociais, questão de jovem aprendiz, ações com foco na educação e também com um foco na sustentabilidade nos seus três pilares, tanto no econômico, quanto social, quanto no ambiental. É uma forma da gente promover a educação também com esses nossos públicos, com essas nossas partes interessadas, para que eles melhorem o olhar e ampliem a sua visão de uma forma mais efetiva com relação à cadeia de valor e à responsabilidade social e às questões ambientais, sem perder, obviamente, a questão do valor agregado com a questão financeira.
Legal. E aí, obrigado, Alice. Tudo bem? Quanto tempo, né?
Pois não é, Maísa.
Alice, a gente trabalha junto e a gente vê esse desafio que as organizações têm hoje. E se a gente também trazer aqui um pouco dos programas passados, Maísa e os ouvintes, não adianta fazer também um trabalho de cadeia de valor de forma sustentável se não fizer um bom diagnóstico identificando quais são as áreas que as empresas ou as organizações em geral elas podem melhorar ou potencializar o que elas já têm. Então a cadeia de valor ela pode ser e deve ser estruturada com essa visão de um diagnóstico. E quando ela falou de processos, eu me lembro também que nós temos uma consultora parceira, a Jana Ricarte, ela atua exclusivamente com processos. E a gente está trazendo a Jana agora para agregar os nossos clientes junto com a cadeia, essa visão dos processos, porque a cadeia de valor, hoje, inclusive vocês podem pesquisar aí, muitas ferramentas de gestão voltadas para processo, elas fazem a conexão desses processos, do que a Alice falou, do olhar interno e do olhar externo, seja através de recursos humanos ou na área de produção ou logística. Então, o processo aí, tecnicamente falando, é uma área que vem crescendo para o tema da cadeia de valor e nós temos uma consultora parceira que é a Jana Ricarte, que ela deve estar nos ouvindo, senão ela vai ouvir o áudio depois. E é muito legal a gente também falar de processo na cadeia de valor. Obrigada, Alice.
Obrigada, eu, Maísa. Obrigada, Maísa.
Então, boa tarde para você. A gente conversou aí com a consultora da Diálogos Consultoria, Alice Abreu, trazendo exemplos, né, de como as empresas podem trabalhar a questão da sustentabilidade na cadeia de valor. Você falou aí de passos, falou de diagnóstico, né, Maísa? Mas depois disso também você tem que ter um relacionamento bem, muito bem planejado e estabelecido com todos os agentes, né? Fornecedores, clientes, enfim, todo mundo, né? Para que de fato isso funcione.
Verdade, Maísa. Isso a gente também já falou em alguns programas e vai sempre falar, como a Alice falou. Não tem como hoje uma organização, seja ela pequena, média ou de grande porte, fazer sustentabilidade sem engajar os seus stakeholders, que são esses públicos com quem ela se relaciona. Então, fazer um engajamento com stakeholder é, de forma planejada e estruturada, ouvir e fazer essa escuta e atender a demanda dessa escuta. Não sei se a gente tem tempo ainda nesse bloco.
Tem, curtinho.
Eu quero trazer também um exemplo, porque trabalhar com sustentabilidade também é fazer benchmarking, analisar as melhores práticas do mercado. Eu trouxe aqui um exemplo, e a gente sempre tem trazido. Temos uma referência hoje no Brasil, que é o Grupo Boticário. Participa do Guia Exame de Sustentabilidade, como também um case de cadeia de valor. Então, o Boticário ele tem a composição de plásticos das cápsulas de batons, hoje, que as mulheres utilizam, isso em parceria com fornecedores. Olha aí outro engajamento com stakeholder. Também no Boticário, como um exemplo, existe uma redução de consumo de recursos naturais na utilização das matérias-primas dessa cadeia de valor do Boticário. Também propicia a inovação rotineira das etapas de concepção do produto. E também eu pesquisei em relação ao Grupo Boticário na cadeia de valor. Eles promovem o lançamento do primeiro perfume brasileiro com álcool de segunda geração. O que seria essa segunda geração? É a produção do resíduo vegetal, da fabricação tradicional do álcool, o bagaço da cana-de-açúcar e a palha. Então vejam que a sustentabilidade aí está dentro da cadeia do Boticário. Isso é muito legal a gente trazer aqui para os ouvintes.
Muito bom, e a gente vai para o nosso intervalo. No próximo bloco, a gente junta aqui esses exemplos, essas pessoas, para falar dos resultados, né? A gente gosta sempre de falar de resultados, é importante. Daqui a pouquinho, então, outras informações no sustentabilidade, falando de sustentabilidade na cadeia de valor.
Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
O Beach Park está com uma promoção imperdível para quem é aqui do Ceará. Você vai aproveitar um dia inteiro de diversão no Beach Park por apenas 10 vezes de 15 reais. É isso mesmo, 10 vezes de 15 reais. É como diz na terrinha, tá no preço demais, meu amigo. Chama a esposa, o chefe, os amigos e vem aproveitar o melhor parque aquático do Brasil. Ainda tá aí? Cuida! Entra no beachpark.com.br e garanta seu ingresso. Quem é daqui vai, hein?
Natureza. Sempre a nossa maior inspiração. Chegou o Naturágua Eco. Uma água mineral com características únicas, que já vem naturalmente da fonte com pH alcalino e que utiliza 30% a menos de plástico em sua embalagem. Leve, única e mais fácil de reciclar. Naturágua Eco. Mais vida para você e para o meio ambiente.
Você sabia que depois do tabagismo, a obesidade é a principal causa evitável de câncer? Com o balão intragástrico SPATS, você tem um excelente aliado no combate à obesidade, perdendo em média 20% do seu peso total. Ele tem uma grande vantagem em relação aos outros por ser ajustável e de permanência de um ano. O procedimento é realizado através de uma simples endoscopia. Viva mais e melhor. Emagreça. Dr. Helmut Potti, CRM 10380, RQE 6284. Mais informações, ligue 981-18-3535.
Mais ação no social, futuro certo e mais seguro. Academia Enem da Prefeitura, resultado histórico. Novas praças, mais areninhas. 4 novas escolas modelo de tempo integral em Fortaleza.
Mudar as oportunidades que a vida já propôs para ele, através de cursos, laboratórios.
Superar desafios, transformar vidas, realizar, seguir em frente. Prefeitura e você, seguir juntos, seguir mudando.
Sustentabilidade empresarial.
Três horas e 47 minutos. Hoje, nosso tema aqui no Sustentabilidade Empresarial é sustentabilidade na cadeia de valor. Tivemos aqui exemplos de duas empresas, a Três Corações e também a Gerdau, mas tivemos outros exemplos também, né? Ao longo aí foram surgindo outros exemplos. Começamos o programa aqui com o Maísa Dias falando sobre o que é essa cadeia de valor, né? E, assim, muito rapidamente falamos sobre benefícios, né, para a empresa, que a empresa pode ter utilizando cadeia de valor de forma sustentável. Eu queria que você falasse mais sobre isso, sobre esses benefícios. Maísa, por favor.
Falo sim, Maísa. Hoje, quando a gente ouviu aí, né, Três Corações, de a Gerdau e a Alice, as empresas elas estão, de alguma forma, colocando na sua agenda corporativa o tema da sustentabilidade. E essa cadeia de valor, ela atende não só aos requisitos do desenvolvimento sustentável, porque o próprio Paulo da Gerdau falou que vem trabalhando no desenvolvimento sustentável, e também da Três Corações. Trabalhar com desenvolvimento sustentável hoje é trabalhar com uma agenda global. E trabalhar com desenvolvimento sustentável é trabalhar nessas três dimensões: o social, o econômico e o ambiental. Então, na hora que a Três Corações ela vem trabalhando a questão de gênero das mulheres na produção do café, ela está ali atendendo uma pesquisa, atendendo a um resultado de uma pesquisa, que a gente já falou isso aqui também. O Brasil é o segundo país mais desigual do planeta. E um dos critérios dessa desigualdade é a mulher ganhando 40% menos que um homem. Então, na hora que a Três Corações promove a questão do ODS, de igualdade de gênero, isso, de alguma forma, promove a geração e renda e do empoderamento das mulheres nas suas regiões aqui no Brasil. Então, tudo isso gera como benefício, porque trabalhar a cadeia de valor, ela não só gera valor para o acionista, para os públicos com quem ela se relaciona, que são os stakeholders, mas cria uma vantagem competitiva para o mercado. Então, esse é um dos grandes benefícios que eu vejo.
Bom, a gente tem o Paulo Onef novamente aqui com a gente, da Gerdau, né? E a gente está finalizando aqui esse último bloco, Paulo. A intenção era juntar você e também a representante da Três Corações. A gente não está conseguindo fechar essa ligação aí com ela, né? Com a nossa entrevistada do primeiro bloco, a Milene Pereira. Mas vamos lá, porque a ideia da gente aqui nesse encerramento, Paulo, é justamente falar de benefícios, né, que uma empresa pode ter utilizando a cadeia de valor de forma sustentável, e depois falar aí de resultados. Queria que você falasse um pouco sobre isso, especialmente aí sobre os benefícios.
Perfeito. Até como a gente estava comentando anteriormente, né, a questão do valor compartilhado, né? Para a gente é muito claro a questão de quando você trabalha um empreendedor local, um fornecedor local muito pequeno, você automaticamente o seu negócio também ganha com melhor qualidade, com melhor competitividade e também desenvolve a economia, né, a comunidade onde você está inserido. Então, essa relação de ganha-ganha para a gente é muito clara. Né?
Uhum.
E você tinha começado a trazer alguns resultados e até também trazer alguns números que são as nossas metas para 2020, que também estão bem ambiciosas para esse ano. Ano passado, eu comentei que a gente trabalhou com 58 cooperativas de reciclagem no Brasil, mais de 2 mil pessoas beneficiadas. Né? Esse ano, a meta é a gente superar aí 60 cooperativas espalhadas pelo Brasil. Nosso programa de educação para empreendedores, o Gerdau Transforma, que ano passado beneficiou 250 pessoas, esse ano vai estar com a meta de 750 pessoas beneficiadas, sendo algumas firmas reservadas exclusivamente para mulheres empreendedoras.
Uhum.
E um programa de desenvolvimento de micro e pequenos fornecedores que nós trabalhamos com o Sebrae em mais de 8 estados brasileiros já há muitos anos, esse ano a gente vai trabalhar também em uma nova versão dele com 120 micro e pequenos empreendedores espalhados pelo Brasil.
Com
2 temáticas novas, né? Uma temática exclusiva de sustentabilidade e um módulo exclusivo de diversidade para que os nossos micro e pequenos fornecedores possam também abordar dentro dos seus negócios a temática de diversidade e inclusão.
Muito bom, Paulo. Vamos ouvir agora a Milene Pereira, ela já está com a gente, gerente de responsabilidade social da empresa Três Corações. A gente está nesse momento aqui de fazer aí um balanço, né? Mas me parece que você acabou deixando de falar algo. Milene, oi.
Oi, Maísa. Sim. A gente vinha aí colocando, né, o projeto Florada, como a Patrícia tanto explicou, como líder aí do projeto. Né? Então, o projeto Florada, ele vem, essa aproximação também com as mulheres do café, né, em todo esse movimento de valorização do trabalho da mulher, né, de igualdade de gênero, né, essas mulheres que elas são as responsáveis pelos seus negócios, né, de empreendedorismo, e também de poder formá-las, porque no projeto Florada a gente vai com uma plataforma toda de educação, também de formação técnica, né? E ao final, uma das questões que foi colocada é que a gente, esse café, a gente tem a garantia de compra para um preço bem maior do mercado. Fazemos lá o produto, colocamos no mercado, inclusive, né, com lá cada, como é microlotes, a gente consegue pôr a foto delas em cada produto delas, e parte do lucro a gente reverte para essas mulheres, né, certo, do café. Então, elas nos vendem e também elas participam como forma de melhoria, né, de tudo isso. Mas essa capacitação e essa formação também e essa valorização do trabalho da mulher.
Tem pergunta, Maíso, aí, já que a gente está com a Milene Pereira e o Paulo Bonef juntos aqui?
Tenho sim. Milene, prazer falar com você aqui novamente, tá? Eu gostaria de saber, porque eu sei que a Três Corações já trabalha os ODSs, e a gente tem que sempre colocar como transversal na governança de qualquer organização os objetivos de desenvolvimento sustentável. O projeto Florada, Milene, tem desenvolvido os ODSs de forma direta ou indireta? Fala pra gente.
Sim, sim, né? Como eu coloquei, Maís, na questão de igualdade de mulheres, também no de oportunidades de trabalho, né? Então, todos os nossos projetos a gente faz fazendo aí um link com que ODS a gente está ajudando ao Brasil a alcançar, né? Então, igualmente no projeto Florada, a gente tem aí bem essa questão da mulher, como também lá o da indústria inclusiva, né?
Tá, então olha, a gente tá assim nos minutos finais do programa. Vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, Paulo Bonef.
Reforço nosso agradecimento de estar compartilhando com a audiência do povo da CBN um pouco da nossa estratégia de sustentabilidade. Reforçar o nosso compromisso, né? Nossa estratégia toda trabalha com a nossa cadeia de clientes e fornecedores para se desenvolverem junto com a gente e aí gerar impacto positivo na sociedade, né? Então, são dois dos nossos stakeholders que a gente caminha muito junto e tenta trabalhar o tema do desenvolvimento sustentável junto com ele.
Muito bom. Muito obrigada, então. Viu, Paulo?
Obrigado, Paulo. Milene, algum recado final, Milene?
Sim, né? Em relação, assim, do nosso compromisso de estar criando esse laço com as pessoas. Então, é com os nossos stakeholders, é com fornecedores, né, com clientes. Então, a gente está olhando toda essa cadeia como um todo. E a gente dá valor e fazer valor em todas essas nossas relações.
Legal. Milene, fugindo só um pouco aqui do assunto, a Milene Maísa, os ouvintes, faz parte de um comitê do coronavírus na Três Corações. Quer falar rapidamente aí sobre esse comitê de crise, Milene?
A gente está, né, trabalhando aí, sabemos no que o Brasil está passando, então temos assim como foco, quando a gente instalou um comitê para cuidar principalmente da saúde e da segurança de todos nós colaboradores da Três Corações, né? Estamos em todo o Brasil, em estados onde a doença está mais avançada, né, está mais alastrada, em outros menos, mas a gente está com todo esse cuidado, a gente está trabalhando todas as ações para tanto garantir a saúde dos nossos colaboradores, como de clientes, de consumidores, né, trabalhando toda nessa rede de positividade aí no Brasil, da gente enfrentar essa etapa de uma forma aí, mais com cuidado e com responsabilidade.
Legal, Milene, muito obrigado. Viu?
Deixa eu fazer uma pergunta em relação a essas ações, Milene. Você percebe que há uma receptividade boa ou as pessoas estão meio descrentes? Não, isso é exagero. O que, que você tem percebido?
Não, mas as pessoas, Maísa, com quem nós estamos tendo aqui contato, né, falando bem do nosso contexto, as pessoas estão encarando com muita responsabilidade e no sentido assim que nós somos responsáveis pelo todo. Então, nesse momento, nós somos um todo. Então, nós temos que cumprir porque é uma doença que está instalada e tem que ser tratada conforme as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Então, o que está sendo dado de orientação está sendo muito bem recebido e as pessoas estão acatando e realizando as ações, seja aqui na empresa, como também a gente percebe que nos seus círculos familiares e de amizades.
Pois não, Milene, muito obrigada então, tá, por participar aqui e ajudar nosso ouvinte a entender como vocês trabalham e aí também nessas ações. Bom, então nós conversamos hoje com o Paulo Bonef, gerente de responsabilidade social da Gerdau, e a Milene Pereira, gerente de responsabilidade social da empresa Três Corações. E para encerrar, Maíso Dias.
Eu quero deixar um recado para os ouvintes, porque hoje a gente trouxe aqui exemplos de grandes empresas, mas trabalhar cadeia de valor de forma sustentável também se aplica para as pequenas empresas, para os pequenos negócios. Então, eu sugiro mais uma vez entrarem no site do SEBRAE, Centro SEBRAE de Sustentabilidade. Lá vocês vão ter vários cases, inclusive manuais e publicações voltados para o pequeno negócio na cadeia de valor. Agradeço aí a todos os convidados, mais uma vez.
Pois não, muito obrigada, Maíso Dias. Nós vamos encerrando aqui o Sustentabilidade Empresarial de hoje com essa temática, a sustentabilidade na cadeia de valor, agradecendo a sua audiência. Nós tivemos no áudio Adalto Rosa, assistente de estúdio Rômulo Magalhães, produção Letícia Lopes, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Sou eu, abraço para o Antônio José Loyola, para o José Firmino de Freitas. E nós vamos, tem repórter CBN. Na sequência, estamos de volta com o Revista O Povo. Até já.
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória.